This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
E aí, pessoal, beleza? Antes da gente iniciar, só quero dar um recado rápido aqui, né? A gente ia colocar o áudio do Derivante, né, no início do podcast, mas o Márcio teve um problema com a voz essa semana, então assim que a gente receber o áudio, a gente vai enviar separadamente aí para a equipe vencedora, ok? Valeu!
Chegando agora o Dreves. Olha ele aí, Dreves invadindo.
Vamos Tem que contestar agora. A expectativa agora... aí da galera é que o Dreves faça umas oito baixas aí. Vamos ver.
Oito baixas contra quatro pessoas. E olha só, vai conseguir fazer a primeira. Consegue fazer a primeira com a metralhadora pesada. Vai partir pra segunda. Consegue fazer a segunda eliminação também o Dreves. Sabe que o Titã vai botar a cara ali. Olha, errou o tiro! Já vai ter a primeira invasão, perfeita. A Syndicates consegue fazer a primeira invasão novamente com a mesma estratégia. Mandaram ali 48, olha, vai fazer a primeira eliminação, segunda eliminação. Consegue fazer duas eliminações em 8 segundos, vai pra terceira, conseguiu fazer a terceira eliminação e vai pro wipe. E eu vou te falar, tá? A DC6 agora tá com problema, sabe que o invasor tá ali. Nossa, que lindo do Dev! O Dreves conseguiu counterar o invasor durante a esquiva, Diego, e vai pra próxima kill. Que isso? Um homem, uma máquina. A Syndicates ali há poucos segundos de se tornar a campeã do primeiro torneio de artimanha do Nerfcast.
Nerfcast começando, aqui é o Titã Diego, e esse podcast é pra você, que diz que a artimanha está morta, mas vibrou mais do que nunca vendo partida no YouTube.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Caçador Finamor, e esse podcast é pra você, que achou que a artimanha estava na pior, mas depois desse torneio foi lá adorar o selo, hein? Eu vi, hein? Eu vi.
E aí, pessoal, aqui é o Arcano Invasor Felipe. E esse Nerfcast é pra você que acha que a artimanha não tá com nada.
Oh, cara, brinco, arcano invasor aí, ó, você vê? Saudações, guardiãs e guardiões. Então, como vocês viram aqui no título desse episódio, a gente vai comentar um pouquinho de como que foi nosso primeiro torneio de artimanha, cara. Que a gente tá com uma expectativa moderada, mas superou em todos os aspectos. Seja de público, de participantes, de jogadas. Foi uma parada muito, muito foda. E pra isso, a gente não podia trazer ninguém mais, ninguém menos, né, cara? Que o campeão, né? O cara que veio representar o time aqui. Felipe, cara, muito obrigado por vir gravar com a gente.
Oi, eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre como foi o campeonato e tentar levar mais pessoas a gostar da artimanha, que é um modo de jogo abandonado. A gente sabe aí 3 anos sem a Band dar uma olhada pra ele. Mas quem sabe a gente começando um movimento assim com força, com muita gente, a gente não consegue mudar esse cenário.
Olha, muito legal, exatamente. Cara. Muito, muito, muito bom. E Felipe, conta uma coisa pra mim antes de tudo, cara. Da onde que veio o nome do time ali? Quando a gente tava competindo, quando vocês estavam competindo, né? O nome que vocês colocaram lá era o Infame Syndicates, né? A gente até tava pronunciando Syndicates, se vocês corrigiram a gente. Da onde que vem esse nome? Depois vocês pediram, né, pra gente mudar pra Syndicates World First BR. Conta um pouquinho pra gente, assim, da onde que vem esse nome, da onde que vem esse clã. Não sei se isso é um clã de vocês, é só o time.
Então, o Syndicates é o meu clã, né? Certo. O clã que eu jogo com há 8 anos com a rapaziada. Então a gente joga desde o Destiny 1. Já houve idas e vindas, gente saindo, gente voltando, gente parando de jogar, gente regressando. Mas eu quis juntar alguma coisa que fosse relacionada à Artimanha junto com o nome do meu clã. Então, assim, o pessoal que jogou comigo são pessoas que jogam comigo há mais ou menos 3 anos. E eles não se opuseram em usar o nome do meu clã e alguma coisa relacionada à Artimanha. Só que o nome que Infame tem também um outro clã, que é do pessoal que joga comigo. Tem o Ding Ding, tem o Invader Dao, tem o Infame. Pessoas que jogam muito Artimanha, praticamente são main Artimanha, não fazem mais nada. Então relacionei dois nomes, um nome do meu clã e um nome de alguma coisa que tivesse relação direta com a Artimanha.
Ah, entendi, entendi. Mas daí, agora então, o nome Syndicates World First BR, né, que vocês pediram pra chamar assim, isso foi em relação ao título que agora vocês têm? Ou é pra direcionar mais pro clã? Por que que dessa escolha de agora?
Então, pra ser bem sincero, é uma provocação. O que acontece é que há muito tempo atrás, há muito tempo atrás mesmo, mais ou menos uns 3, 4 anos, a gente era odiado porque a gente ficava de birra, né? A gente ficava implicando, e assim, só porque a gente se divertia com os outros achando ruim o que a gente falava. Então, por exemplo, quando saiu uma masmorra, a gente tentava fazer essa masmorra o mais rápido possível para dizer que foi o primeiro esquadrão brasileiro em terminar. Só que a gente nunca conseguia, porque assim, tem bons jogadores, mas não são jogadores a nível disso, de conseguir fazer as coisas tão rápido. E aí, só que a gente postava lá no Facebook, na época era no Facebook, e meu clã foi todo banido desse Facebook, porque a gente postava que foi o primeiro, e o pessoal já tinha terminado há tempo isso. Então a gente postava só para instigar, e aí postava e o pessoal vinha, xingava, falava, e a gente ria pra caramba. A gente passava, tipo, o dia implicando com os outros, pros outros xingar, pra gente achar graça. Então, o First Word BR é um título nosso que a gente estipulou como uma provocação, mas algo bobo, né? E, infelizmente, tem pessoas que se incomodam à toa com nada. E a gente aproveitava pra rir disso.
Muito bom, cara. Muito bom. O cara com o espírito do derivante, assim, tá ligado? Óbvio que faria muito,
cara. É isso que eu pensei. Muito bom. Ô Felipe, e então, cara, você contou que é um pouco viciado, né, nesse modo aí na Artimanha, que você gosta bastante, né, você e seus colegas. Fala um pouquinho pra gente como que você começou no Destiny e por que essa paixão pela Artimanha, cara?
Cara, muito legal falar sobre isso. Eu comecei no Destiny 1, né, mas não fui hardcore, vamos dizer assim, como eu sou no Destiny 2, que eu jogo demais no Destiny 2. Só que, falando diretamente da Artimanha, quando eu vi a chamada que você poderia invadir o campo do adversário, olha, chega a me arrepiar de lembrar. Eu lembro claramente do dia que eu joguei Artimanha pela primeira vez. Então, eu jogava com a Desertor da Rainha na época.
Nossa, lembro.
Era meta, linear, né? Só que era meta porque você mirava no pé e pegava na cabeça. Então, era headshot o tempo inteiro. E aí, quando eu vi a chamada que coleta fagulha, mata bicho, corre daqui, corre dali, 4 contra 4, e você invade, eu falei, cara, eu quero testar esse negócio aí. A minha primeira invasão, eu tremia, meu coração batia forte, eu falei, cara, que parada maneira. E desde aí, eu nunca mais saí da Artimanha. Então, foi no lançamento da Artimanha, eu fiz uma primeira invasão e eu me apaixonei por esse negócio. Então, assim, independente de quem gosta ou quem não gosta, eu gosto. E é algo que eu faço todos os dias. Eu tenho que jogar pelo menos uma partida de Artimanha todo dia, que é pra me divertir. É algo que me diverte, né? Então, assim, eu sou bom. Eu não tenho medo de falar isso abertamente. Não é soberba nem nada. Eu sou bom porque eu jogo muito. Eu pratico o negócio. Então fica um pouco mais fácil de jogar contra pessoas que não têm tanta prática.
Perfeito, perfeito. Sim, sim. Como falou, não é soberba, não é um fato ali e pronto, né? Tipo, a pessoa. Você, Tipo, você é muito experiente e isso reflete no gameplay, né? E é natural, não tem nada de errado em dizer isso, assim. Acho, e achei muito legal o que você comentou dessa parada do cara, daquela adrenalina, assim, daquela ansiedade saudável da artimanha. Eu sinto isso até hoje, cara, quando eu jogo.
Cara, que maneiro.
Invadindo ou sendo invadido, tá ligado? Pô, tu fica naquela... Cara, onde é que tá o invasor? Onde estão os players? Ou o que eu faço? O que vai rolar? Isso é muito da hora, cara. E, pô, tem um sentimento que, assim, infelizmente no PvE, eu só sinto se estiver tentando fazer masmorra, solo, flawless, tá ligado? Ou tipo... Mas daí isso requer, tipo, sei lá, muito esforço pra ter esse sentimento. Artimanha não, é toda a partida. Toda partidinha ali, puta, vai dar aquela adrenalinazinha gostosa, assim, cara, aquele suadorzinho. E tipo, puta, e quando você consegue fazer uma porra, seja um quadra kill ali, nossa senhora, o sentimento de recompensa é absurdo, né, velho?
É muito maneiro, né? E eu sinto isso hoje ainda, quando, porque assim, existe um rank, né? Muita gente não conhece esse rank. O Destiny Tracker, ele não traqueia só o seu status no jogo, ele também existe uma pontuação de elo, tem gente que nem sabe o que é isso, e eu não sabia, né, até a sexta temporada eu não sabia que existia isso, e através disso, quando eu sei que eu tô enfrentando alguém que tem um elo muito alto, como o meu, eu fico meio assim, meio na adrenalina, pô, tem que ganhar. mas é, esse sentimento é muito maneiro, a Artimanha proporciona esse mesmo.
É verdade, exatamente.
É verdade. É um modo frenético, né? Eu acho frenético e eu acho gostoso. Eu sempre gostei de jogar Artimanha e parece que toda partida tem essa coisa nova, né? Que o Diego comentou, de você sentir essa adrenalina ali, porque sabe que vai ser invadido, sabe que vai abrir o portal ali, você vai ter que invadir, vai ter que acabar com a equipe do outro lado. Cara, eu acho assim que quando lançou, né? A gente até... revisitou o trailer da Artimanha, né, o Diego?
Sim.
Que eles lançaram quando foi lançar o modo, né?
Uh-huh.
E, cara, é uma adrenalina, assim, realmente sem igual, cara. Eu acho que, assim, pra mim, né? Pra mim, não tem um modo no jogo que proporcione essa adrenalina, essa emoção quando você joga Artimanha.
É, exatamente. O jogo em equipe da Artimanha é o que faz isso brilhar mais ainda. E assim, eu posso botar que 80%, 70% do meu tempo eu jogo Artimanha sozinho. E eu jogo sozinho porque eu tenho time. Eu tenho time todo dia, eu tenho gente que me chama pra jogar ou eu posso chamar pra jogar. Mas o que acontece? Jogar com os caras que jogam em alto nível contra aleatórios não tem a menor graça.
Não, né?
Você vence e os caras não depositar nenhuma fagulha. Então, para se tornar desafiante e me fazer jogar cada vez mais, eu gosto de jogar sozinho. Então, é resolver o problema das cagadas que os outros fazem, de ficar correndo com 14 fagulhas para pegar 15... De não depositar porque tá matando bicho pra fazer contrato. Então, esses desafios que eu busco todo dia. Às vezes você passa raiva, né? Porque de vez em quando, assim, você tá prestes a vencer uma partida que ia ser importante, porque, como eu falei, eu sou ranqueado. Hoje, nesse momento, eu sou o terceiro do mundo, global, de todos os jogadores da Artimanha. Então, isso pra mim importa. Né? É algo que
sim,
importa,
claro,
pra mim.
Claro, claro.
O pessoal lá no dia do campeonato, pegaram lá o link lá do Ocluded, e naquela altura o Ocluded estava em terceiro. Tudo bem, a gente está no início da temporada, aí muita coisa ainda vai mudar, eu posso descer, eu posso subir, só por isso que eu jogo para ganhar. Eu jogo para ganhar porque eu quero estar sempre entre os 10 primeiros. E exatamente, desde a temporada número 7, eu nunca fiquei abaixo de 15º. Foi o meu pior, foi 15. Foi a posição 15 no ranking.
Nossa, então, é demais, cara.
É muito maneiro ver isso, ver o pessoal que se importa, né?
É legal, isso. É um feeling muito maneiro mesmo. Dentro do Destiny, eu nunca tive isso, mas no Battlefield 5, cara, ele tinha também um tracker lá de pilotagem de avião. E eu disputava, maneiro. Assim, também, tipo, o top 5 BR, né? Pô, ele ficava disputando ali o top 5 Brasil, entre pilotagem de avião, não sei o quê. E era muito legal, cara. Pô, eu ia fazer um rolê, dava pra ver os status pelo celular, assim, e tal. Sei lá, tava na academia, às vezes eu olhava, puta que pariu, me passaram. Deu terminar o treino rapidão pra ir pra casa, tá ligado?
É assim mesmo. É uma parada mesmo. Massa mesmo. Hoje eu tava mesmo. Assim, cara. Hoje eu tava assim, porque eu tava querendo chegar em, ficar em primeiro, mas, porra, aí eu tive que sair, tive que ir na empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu entrei no track e tinha me passado. Eu passei pra quarto. Aí eu falei, putz, tenho que subir pelo menos mais uma posição. Aí joguei e voltei pra terceiro. Então é isso, cara. É o que nos diverte, pô. Isso me diverte.
Demais, demais. E só deixa eu fazer um parênteses aqui agora, pra caso algum ouvinte esteja ouvindo a gente agora e não tá entendendo o que aconteceu, quem que é esse cara, o que que é o torneio, que... Se você não viu no nosso YouTube lá, nos últimos dois finais de semana, a gente fez o primeiro torneio de artimanha aqui do Nerfcast. Né? Se você só acompanha a gente pelo Spotify, só ouve de vez em quando, caiu agora de paraquedas, a gente fez um torneio com 16 times, 64 jogadores, dois finais de semana. A gente transmitiu tudo isso lá no nosso YouTube. Foram mais de 15 horas de live, mais de 1.500 pessoas assistindo. Foi somando os dois finais de semana, né? Então foi uma parada insana, assim. A galera se divertiu um monte, a galera vibrou, né, no chat, assim. Foi uma parada que superou muitas expectativas, como eu comentei no começo, em todos os sentidos. Então foi muito, muito foda. E a gente tá aqui, né, como campeão, cara.
Assistam porque vale a pena. É muito legal ver as equipes se dedicando, jogando em alto nível, tentando fazer as coisas cada vez mais rápido, os narradores acompanhando o que tá acontecendo e colocando mais emoção. Pô, eu, assim, durante os jogos, eu não estava assistindo, tá? Porque eu não me, isso me distrai. Se eu tiver qualquer imagem, qualquer som, me distrai. Então eu tirava, agora acabava a partida e eu ia lá pra ver os comentários. E depois eu assisti duas vezes. Caraca. Porque eu queria ver o que que tava acontecendo, como é que vocês estavam falando, como é que os caras estavam reagindo. Isso é meio que um estudo, né? Pra uma próxima oportunidade, pra que eu não cometa determinados erros. Então, perfeito, vale a pena assistir. Foi muito maneiro mesmo.
Perfeito. E falando em coisas não cometer ou cometer, cara, o que que eram aquelas invasões? Você, quando joga, assim, sempre foca, tipo, ah, não, eu vou ser um invasor, eu vou ser um invasor. Porque, sempre. Cara, o fuzil de fusão linear tava cantando e destruindo todo mundo. E, assim, a gente vê que, pô, você caiu várias vezes contra jogadores bons também. Jogadores de PVP muito bons, que eu conheço. Sim. Pessoalmente, assim, e vi que os caras... Pô, mas, cara, tu invadia, chegava lá e caçava os caras. Eles não tinham, às vezes, nem tempo de reação. Ah, tipo, você sempre usa essa mesma estratégia... Qual que é o rolê, assim, tipo... Ou não, ou por o torneio eu vou usar um fusão linear?
Não, é sempre. O meu jogo é jogar sempre amplificado, que é para eu ter maior velocidade de locomoção. E para quem não sabe, o amplificado, se você andar deslizando, ele vai mais rápido ainda. Então, se vocês verem as minhas entradas que eu tava amplificado, eu entro sempre deslizando. Então, desliza, anda, desliza, anda, desliza, anda. Você vai muito mais rápido para frente, 70% mais rápido, pelo menos. E as minhas armas são as mesmas, é o batedor, o tarachipo, depois a escopeta, aí a escopeta vai depender da temporada, se eu tiver algum bônus, nessa temporada é bônus solar, mas eu preferi não trocar porque eu não tenho uma escopeta solar boa que tenha cano de trincheira e recarga automática, né, coldre automático. E a minha simuladora de dormência, que é o meu bebê. Eu tenho 120 mil kills com ela, que posso botar... 90% dessas kills é de invasores ou puta quando eu invadi na Timão.
Caralho.
É sério, é muito kill. O simulador é terrível. 124.
Ainda bem que a gente não tá gravando com imagem aqui, porque meu queixo caiu agora, eu tive que buscar.
Caraca, 120 mil, cara. Só um off-topic aqui, o JP querendo que a gente enfrentasse, né, o time do Felipe aí, que ganhou o campeonato. Ô, JP, me ajuda aí.
Não, a minha ideia até era, não, a gente pode usar exótica, super pesada, eles eram armadura branca, arma branca e não podia pegar pesada. Daí talvez a gente tivesse alguma chance.
Não, a galera ali é rápida demais, existe toda uma estratégia por trás, a gente viu quem era os invasores, a gente viu o que eles faziam, a gente viu algumas possibilidades e existe uma adaptação necessária durante as partidas. Exemplo, teve uma partida que relativamente estava ganha aquela partida porque a gente tinha uma invasão na frente, Uhum. Só que aí entrou, eu não lembro quem era exatamente, mas entrou um pistoleiro, né? Entrou um caçador e puxou o pistoleiro. Quando o Occluded, que era o líder de esquadrão no campo, existe um invasor e um líder de esquadrão no campo. Por quê? Porque o invasor, a preocupação dele é se mexer para invadir o mais rápido possível. O líder de esquadrão do campo é o que posiciona o pessoal para determinadas circunstâncias. Então, o Occluded falou, o Sparkles perguntou assim, onde que eu coloco a bolha? O Occluded viu onde que a gente estava, viu onde que os mobs estavam e aonde que o invasor ia vir. E aí ele falou assim, coloca a bolha no meio atrás do boss. Foi o que aconteceu, deu certinho. Então a bolha protegeu o pessoal, o pistoleiro ficou inútil, porque acertou 3 tiros na bolha e não quebrou, e a gente conseguiu fazer o dano todo que tinha que fazer naquela etapa. Então, muita coisa acontece durante a partida. Existe uma estratégia muito grande e uma coordenação de time, que isso não se ganha da noite para o dia. Existe um erro muito comum do que você citou, os caras bons de PVP. Sim, eles levam alguma vantagem na mira, só isso. Uhum. Só que artimanha é artimanha, cara. Artimanha não é Crisol. Então, eu já peguei muito jogador de Crisol que entra com título de... Como é que fala? O título lá do Osiris, que eu esqueci o nome, que é impecável, né? Entra com o impecável dourado, sim, entra com a armadura brilhando, e aí toma uma surra e me manda mensagem chamando pro X1. Não vai me levar pro Crisol. Meu mundo não é no Crisol, meu mundo não é no
Nossa, sensacional. Estratégia pura, né, cara? É o que você falou, coordenação de equipe, entrosamento, saber a hora ali de usar os recursos, né? Como você citou aí da bolha. E é algo que só a experiência traz, né? Só jogando muito aí.
Exatamente. A artimanha é muito previsível.
Você consegue desenvolver isso. Sim.
A artimanha é muito previsível, porque dá para você ter uma previsibilidade de onde vai vir o invasor. Sempre dá. Então, você teve duas invasões que o Dreves, que é um excelente jogador, excelente invasor, teve duas invasões que ele não conseguiu nem se mexer. Por quê? Porque o Occluded estava esperando ele. A gente sabia de onde ele ia vir.
Nossa.
Então ele entrou e morreu. Tanto que o narrador, eu não lembro quem foi que falou, não entendi nem como ele morreu, não entendi o que aconteceu.
Eu lembro desse lance.
O Occluded estava esperando ele, entendeu? Então existe essa circunstância da gente, em determinados momentos, a gente conseguir fazer, a gente chama de hard anti, que a gente chama de anti-invasão, né? Então, quando a gente tem um invasor bom, a gente fala, vamos de hard anti. Então, vai ficar 3 jogadores, 1 invasor, 2 jogadores limpando mob, catando fagulha, e o invasor vai ajudar o anti-invasor. Então, ó, o anti-invasor, ele se posiciona em um determinado ponto, o invasor se posiciona no outro, que é pra gente ter certeza de onde vai vir o invasor. Então, o nosso posicionamento diz de onde vem o invasor.
Nossa, isso deixa muito previsível, né?
Sim, muita coisa.
Deixa.
Se os mobs estão, por exemplo, na step, que é ali na esquerda da fachada da Legião. Se os mobs estão na esquerda e a gente está no meio, o invasor vai vir da direita. Uh-huh. Se os mobs estão na broca e a gente está na step, o invasor vai vir do meio. Então é previsível. A gente consegue se posicionar para pegar eles. E tem alguns pontos do mapa que a gente consegue se posicionar no local, num ponto específico, para que a hora que ele saia, ele morra. Foi o que o Occluded fez, entendeu? Sim, sim. Só que assim, ele tem mira. É muito rápido, é um time muito rápido.
Mano, não, e a gente viu isso acontecendo, né? Teve umas duas vezes que realmente o Occluded pegou, o cara respawnou, tomou uma empada, pá.
Exatamente. Tipo,
caraca, mano, que
alvivaço.
Foi? Alvivaço. Alvivaço. A gente até conversou com o pessoal do DC6 aqui, e eles realmente falaram, cara, o cara era muito bom, ele sabia onde eu nascia, mano, e não sei o quê. Tipo, porra, foi
insano. O Occluded, ele é conhecido no, entre nós, no pessoal que joga Arquimanha a sério, como o melhor sniper do Destiny. Então...
Nossa,
o cara é sinistro de sniper mesmo. O cara é sinistro de sniper mesmo. Ele não erra o tiro, bicho.
Caraca, só
sensacional.
Isso.
Sensacional. E ô Felipe, e como que você ficou sabendo do nosso torneio? Como que vocês ficaram sabendo, cara, dessa.
Então, essa parada, o pessoal do meu clã joga artimanha comigo de vez em quando eu chamo eles. Tipo assim, tô precisando ganhar pontos pra subir mais um degrauzinho ali no rank. Aí eu preciso que seja um time ruim. Essa é a história. Eu preciso que seja um time ruim com elo baixo para que eu ganhe a partida e aí eu ganhe ponto. Então, depois eu vou explicar como funciona esse ranking de elo para quem não sabe. E aí, quando eles viram, foi o Augusto ou foi a Suleima que estava até na transmissão assistindo. Quando vi, ele me mandou. Aí eu falei, cara, vou me inscrever agora. Aí eu entrei na mesma hora, assim. Quando eu entrei, eu falei assim, cara, eu não sei desde quando que esse campeonato está sendo divulgado. Eu vou escrever todo mundo aqui que eu sei que se eu chamar vai jogar comigo. Aí eu botei 8 nomes, né? Eu lembro até hoje. Eu botei 8 nomes da galera que joga todo dia. A gente tá todo dia jogando junto. Botei os 8. Aí depois
você nem perguntou pra eles antes?
Nem perguntei. Depois que eu botei, aí eu fui mandar mensagem pra um deles, que é o Danger, que pra mim é o cara que limpa mob melhor que existe. Eu nunca vi limpar mob tão rápido na Artimanha. Mandei pra ele e o Danger meio que não gostou de eu ter colocado o nome dele sem ter falado com ele. Aí eu falei, cara, tranquilo, eu tiro teu nome e tá tudo certo. Foi essa mensagem que alguém lá falou, ah, eu tenho um print de você implorando para os gringos jogar contigo. Cara, eu também tenho print, não tenho nada demais. Eu botei o nome de uma galera, depois eu mandei pro Dendy. O Dendy printou o que eu escrevi para ele, ó, coloquei teu nome num torneio. Eu precisava colocar isso muito rápido, porque eu não sabia quanto tempo, sei o quê. Aí ele falou, ah, não podia ter colocado meu nome sem ter falado comigo. Eu falei, tá bom, então já tirei. Só falei isso. Aí ele printou isso e mandou no grupo. Alguém deve ter salvo e, tipo, tentou usar isso contra mim. Mas, caguei, tô nem aí.
Pode crer, pode crer.
Então, não, eu não. Fiquei sabendo através de duas pessoas do meu clã, que sabem que eu jogo Artimanha todo dia, me mandaram, na mesma hora eu entrei, me inscrevi, e aí depois eu comecei a divulgar pra outras pessoas, né? Então, eu até mandei aliás, minto, eu não mandei o link pros gringos, porque eu não sabia se iria ser autorizada a participação de um time totalmente de fora. Eu não tinha visto nenhum tipo de impedimento, mas eu também não tinha visto nenhum tipo de autorização. Então,
perfeito.
Eu não mandei. Eu falei assim, ó, quem quiser participar, joga no meu time.
Justo.
E tá tudo certo. Então foi o que aconteceu. A galera que quis participar, participou através do meu time. Mas se vocês estivessem falando assim, ou pode ser de qualquer lugar do mundo, pode se inscrever, se eu tivesse mandado o link lá, No meu grupo, vocês iam ter 30 equipes, porque todo mundo ia querer participar. A galera é viciada demais, né, Artimanha?
Sim, que legal. Sim. Que legal.
E não é todo momento que tem, tipo, torneios de Artimanha, né, que não sejam, tipo, organizado entre pessoas que jogam cotidianamente, né? Tipo, aqui a gente quis fazer uma coisa, assim, mais global, né, dentro do sentido Brasil, assim, e tal, né, mas a gente, por exemplo, não conhece ninguém que joga Artimanha de forma mais engajada, mais competitiva mesmo. A ideia era trazer todo mundo mesmo, assim, e daí teve até, né, a galera que chegou, nossa, mas o cara é muito bom, e não podia estar aqui, mano, como não, é exatamente isso que a gente quer.
É o contrário.
É pra quem joga mesmo ter a oportunidade de estar competindo com quem joga melhor ainda. Entende? E assim, isso é um campeonato, isso é um torneio, né? É competir ali entre si, melhorar e se adaptar. A ideia era exatamente essa. Mas teve, né, a galera, não podia, o cara é muito bom. Porra, não faz sentido.
Realmente.
Cara,
realmente.
Aquilo, você quer se destacar entre os piores? Não faz sentido, você tem que destacar entre os melhores. Né? É tipo, quero botar minha régua por baixo. Não, eu quero botar minha régua por cima. Esse é um motivo de que eu jogo sozinho pra aprimorar cada vez mais minha gameplay na Artimanha. Então, assim, é algo que eu gosto, né? Respeito quem não gosta, apesar de não aceitar muito determinados argumentos, né? Mas que argumente de lá eu aceito ou não, se eu quiser.
Sim.
Então, eu só acho que as pessoas precisam se respeitar, né? E argumentar de forma saudável, sem ficar xingando, sem ficar gritando, sem ficar brigando.
Exatamente. Teve até muito chiado, tipo, nossa, mas os caras são gringos, não pode. Só que daí eu vendo, tipo, nesse lado, assim, a galera cometendo uns erros, assim, que tipo assim, eu esperaria de mim. Eu cometeria aqueles erros, sabe? Ah, eu vou rushar no cara nesse momento, ou não vou pegar cover aqui. E tipo assim, do que a gente presenciou, vocês jogaram extremamente bem e vocês se aproveitaram dos erros dos outros times, entendeu? Então vocês viram os outros caras errando, se aproveitaram disso, tiraram proveito e ganharam. Cara, não tem nada demais. Não importa se você é gringo, se você, sabe, qualquer coisa. Não importa. Os caras erraram, vocês se aproveitaram disso e ganharam. Entendeu?
Pois tipo, é, assim ainda tem uma outra questão. É assim, ó. É, eles são gringos pra nós, né? Brasileiros.
Uhum.
Mas e se fosse o contrário? Quer dizer que se tiver um campeonato nos Estados Unidos, eu não posso participar porque eles vão achar que eu sou gringo?
É.
A maioria da comunidade que joga nesse. Aliás, que fala esse tipo de besteira. É porque se rebaixa, se coloca para baixo, como se, exato, o gringo fosse superior. Não tem nada a ver, é só
nada
você
a ver.
Praticar. É. Pratica que você ganha. É, sim, tanto assim, ó, eu sou brasileiro, eu moro fora do Brasil, então eu sou gringo. Né? Deveria pensar por esse lado. Não, sim, quer dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém. Agora, existe um fato. E contra fatos não há argumentos. Existe uma pontuação, existe um ranking mundial. Então, se você acha que você é melhor que eu, e aí é uma mensagem até, olha o meu tracker, e para que você diga que é melhor que eu, seu nome tem que estar acima do meu. E nesse momento eu sou o terceiro global, não vai estar. Entendeu? Porque eu conheço os dois que estão acima de mim, que jogam comigo, inclusive.
Caraca, isso é muito da hora. E você comentou um pouquinho do elo, né? Falou que ia explicar pra galera o que é isso. Tipo, o elo aparece no tracker, assim? Eu consigo lá ver o meu, exatamente, elo, ver onde eu tô?
O que acontece é que o ranking de elo foi... elo é uma pontuação que foi desenvolvida pra jogo de xadrez.
Uhum.
Quanto mais você joga, maior é a tua pontuação, né? Desde que você ganhe. E o elo é para, na teoria, é para dizer o quão bom você é, o quão habilidoso você é em determinadas circunstâncias. Só que ele foi adaptado para o Destiny, e para que você ganhe elo é muito mais complicado, porque não depende só de você, depende de uma equipe. Pelo menos eu estou falando de artimanha, tá? Existe elo em todas as atividades. No Crisol existe elo, nos assaltos existe elo, tudo existe elo. Mas eu vou focar na artimanha, que é o que eu domino. Então, quanto mais você joga e você ganha, maior, mais elo você ganha. Agora, para que você continue ganhando elo, você tem que ganhar de pessoas que têm um elo tão bom quanto o seu ou acima.
Uhum.
Então, assim, primeiro fato, se você perder, não interessa se a pessoa que está do outro lado é melhor ou pior. Você vai perder elo. Por pior que o outro lado seja, se você perder a partida, você perde pontos.
Certo.
Se o outro lado for muito ruim, o elo muito baixo, e você perder, você perde mais pontos do que se o outro lado fosse muito bom. Então, por isso que eu digo, não depende só de você. São quatro pessoas. Como é que calcula? Soma o elo de todo mundo e tem o elo, nossa, da equipe. A sua equipe tem que ter um elo menor do que a equipe do outro lado. Você precisa ganhar para você ganhar pontos de elo.
Entendi.
Só que assim, quanto maior o elo do jogador, melhor ele é. Então, a questão é... enfrentar gente que tem o elo muito alto com uma equipe que tem o elo baixo, para que você tenha uma probabilidade de aumentar o seu elo, é mais difícil.
Entendi.
Porque o outro lado é um time mais experiente, que já ganhou várias e várias partidas. Então, o ranking de elo serve para isso, para nivelar você em relação a todos os outros jogadores.
E, cara, e só por curiosidade, quem são os dois primeiros aí? Você conhece eles? Você joga com
eles? Conheço. É o Danger tá em segundo. E tem o MX8 que tá em primeiro. Só que assim, a gente tá em início de temporada. Vou até confirmar aqui. A gente tá em início de temporada. O elo é bastante até o final da temporada. O elo, ele vai sendo adicionado no nossa pontuação de acordo com... quem tá agora é o C8, que é um jogador que joga comigo. O Danger tá em terceiro e eu tô em quarto. Já me passaram, o Danger me passou.
Olha,
na verdade, então o McCoy, que é do Xbox, tá em segundo, o C8 tá em primeiro, o Danger tá em terceiro, eu tô em quarto. Mas, quanto mais as pessoas jogam, quanto mais elo elas perdem, maior é o elo que vai sendo distribuído pelo pessoal. Como é que eu interpreto isso? Parece que tem um limite de quantidade de pontos para ser distribuído por todos os jogadores, e esses pontos eles vão sendo acumulados. Porque o elo, eu nunca vi jogador com elo acima de 3.600. Nunca vi. Chega aí, 3.500, 3.600 no máximo. Geralmente não passa disso. O elo, nesse momento, do primeiro colocado, está em 2.600. Então ainda tem muito elo para ser distribuído aí.
É porque começa a temporada,
até o final da,
né,
temporada, até o final da temporada, ainda vai, muita coisa vai acontecer. Mas a galera que tá ali entre os 50 primeiros é tudo o pessoal que joga comigo. Cara. Entendeu? Tem tudo o pessoal do nosso grupo lá no... A gente tem um grupo no Discord. Esse grupo tem um bot. Esse bot controla todas as nossas pontuações. Quem é que tá jogando, quem é que não tá, com quem se enfrentou, qual era o elo do pessoal que se enfrentou. É um negócio muito profissional, vamos dizer assim, voltado mesmo pra Artimanha.
Vocês têm uma métrica interna, assim, também, então.
Exatamente, além, que é só da... entre a gente, né? Que é só entre os jogadores ranqueados. Só os jogadores que jogam Artimanha todos os dias, vamos chamar assim, profissionalmente. Não é uma profissão, mas só pra dizer. Sim, nós não somos pessoas que entram na Artimanha de vez em quando. A gente joga Artimanha toda hora, todo dia.
Caramba, nem sabia que existia esse mundo aí, cara, que você tá não descrevendo é? Aí pra nós. Nossa Senhora.
É. E, cara, então, eu também não sabia. Até a sexta temporada, eu não sabia. Aí olha o que aconteceu. Deixa eu contar essa história rapidinho. Eu tava jogando, né, sozinho, como sempre. Nessa altura eu não conhecia ninguém. E aí eu enfrentei um time que eu lembro, era Lightbringer, Mugen, Kaiser e tinha um outro que eu esqueci o nome agora. Cara, eles mas assim, destruíram, a gente não conseguiu depositar nenhuma fagulha. Nossa. Eles detonaram todos os mobs, depositaram a fagulha, invadiu, aí eu não morri, graças a Deus, mas invadiu, aí depositou mais fagulha, invadiu, a gente não conseguiu depositar fagulha. Foi um negócio assim, extremamente rápido, eu falei, cara, não é possível, esses caras estão usando alguma coisa. Ó,
a primeira, né?
Exatamente. Esses caras estão usando alguma coisa. Aí, beleza. Deu nada. Na segunda partida, eu enfrentei eles de novo. Uns duas, três partidas depois. Aí eu falei, cara, eu vou ficar prestando atenção. O que que tá acontecendo? Aí, só que assim, acho que um deles tinha saído e a partida ficou um pouco mais lenta. Eu consegui invadir. Eu invadi, eu matei os quatro. Aí eu invadi de novo, eu matei os quatro. Aí o Lightbringer, que era o líder deles, me mandou mensagem. Cara, você é muito bom com o simulador. Vamos jogar com a gente. Aí eu entrei pra equipe dele. Aí foi só festa. Aí eu comecei a observar o que, que eles estavam fazendo. Eu entendi o jogo do outro lado. Do lado de cá apanhando. E agora eu tava do lado de quem tava batendo. Só que eu tava ali analisando o que, que tava acontecendo. Eles falavam assim pra mim, ó. Não se preocupa com nada. Só invade e faz o que tu sabe fazer. Falei, beleza. Era só o que eu queria, que eu só gostava de invadir mesmo. Então eu vi os caras rodar no mapa, jogando granada, dando soco, fazendo um monte de coisa. Na época ainda não tinha essas coisas tudo que tem hoje. Mas eles falavam assim, ó. Vou te alimentar de portal o tempo inteiro. Na época era três portais que tinha. Eram duas rodadas. Ainda era Artimanha a primeira. Depois veio Artimanha Primordial. Foi eles que me falaram. O Lightbringer falou assim, ó. Eu já te conhecia pelo teu rank de elo. Mas a gente nunca tinha se enfrentado. Que negócio é esse? Me explica. Aí ele foi, me explicou, ele me mostrou o Destiny Track, ele falou como é que funcionava. Ele me explicou isso tudo. Aí ele falou, inclusive na temporada passada você terminou em primeiro, eu não acreditei. Eu falei, cara, mas eu jogo sozinho. Eu jogo sozinho. Aí ele falou, é, pois é. Só que assim, você é muito bom com o simulador de dormência, você tem um tempo de resposta de tiro muito rápido e você consegue fazer o time de carga de tiro muito preciso entre sair do cover, atirar e voltar. Aí eu falei, cara, é verdade isso, pô, isso eu sei fazer porque pratico, né? Uhum. Aí eu comecei a entender que mundo era esse. Aí, através deles, eu conheci um monte de outros jogadores de hardcore de Artimanha. E aí as coisas foram melhorando, né? Eu tava no meio dos caras que jogam isso em alto nível, fez com que eu jogasse cada vez melhor.
Caraca, mano.
Muito maneiro mesmo.
Tô vendo aqui seu Destiny Tracker. Cara, você tem... É o Diegão. 81% de win rate.
É. Tá de sacanagem. Exatamente. E assim, não, do nosso grupo... Do nosso grupo, eu não sou o que tem mais. Tem gente com 95, 90.
Meu Deus.
Entendeu? Mas assim, a maioria desse pessoal também... Não é que eles são... É a preferência deles. Eles gostam de jogar sempre com pelo menos dois no esquadrão. Eu jogo muito sozinho, pelo desafio. Mas eles gostam sempre de jogar com dois. Um que saiba matar bicho rápido e o outro que saiba invadir bem. Tem muitos bons invasores que jogam comigo. Muitos mesmo.
Caraca, e me tira uma dúvida, todos eles de simulador também, porque eu não consigo conceber essa arma pra invasão, cara. Ela pra mim é uma arma muito dura, lenta. Tipo, pois cara, é. Mas tu tem 120 mil kills com uma porra dessa, tá ligado?
Tem que ver, eu tenho no meu canal aí, no aproveitar, não é... Eu tenho um canal, né, no YouTube, só que eu não monetizo, não é pra, minha, não é pra, pra divulgar nada. Eu só faço os vídeos, eu faço umas kills assim, de vez em quando alguém me desafia e perde, aí eu vou e boto lá sacaneando, é só pra isso. Uhum. Lá tem muita skill de simulador. Então é Felipe B, né? Uhum. É, é o meu, meu canal no YouTube que tem, porra, tem muitos vídeos mostrando como que a, como a simulador é boa. A simulador é uma arma de one hit kill, independente uhum. de onde pega. Em qualquer super ela mata e ela não tem distância. Ela vara uhum. o mapa e mata sem problema de alcance. Uhum. Então o trabalho é você saber sempre mirar e movimentar, que é para você aproveitar o perk dela de alvo em movimento e o tempo de carga de tiro. Você tem que ter essas três coisas em mente. Nunca atirar parado, sempre atirar em movimento, tempo de carga de tiro e posicionamento. Então é assim, cara, simulador para mim é a melhor arma de invasão.
Caraca, não consigo.
Tanto que eu sofri um pouquinho pra, com o fuzil de fusão linear de três tiros, uhum. mas foi a minha opção. Porque se eu errar um tiro, eu tenho outros dois pra tentar corrigir mira. E o pessoal falou, ah, você só mata no último tiro. Cara, é correção de mira.
Exato.
Teve várias vezes que eu errava os dois primeiros e o último pegava na cabeça. Então eu tinha três chances. Essa é uma questão de probabilidade.
É, e os caras falam isso como se fosse o fim do mundo. Nossa, você... que bom, né, que eu tô acertando pelo menos um dos tiros, porra.
Exatamente. É isso, essa é a intenção. Eu só preciso de um, não preciso de três.
Caralho, muito massa, muito massa.
É simulador, mas é simulador, igual a simulador não tem. Pra mim, igual não tem. Mas os caras, não tem ninguém que joga de simulador, só eu. A maioria dos invasores joga de Izanagi uhum. Ou Sopro do Leviatã. A uhum. maioria dos bons invasores joga com essas duas armas. Mas os melhores, Izanagi. Izanagi, espada pra se movimentar rápido. E Izanagi pra one hit kill também.
Caraca, olha, fica a dica pra galera que quer se aprimorar na artimanha. É. Olha aí.
Eu juro que eu já tentei, mas eu sou muito ruim de sniper. Nossa senhora, eu sou muito bom de escopeta e batedor, mas de sniper eu sou uma negação. Então, sim. eu faço o que dá.
Muito show, cara.
Ô, Felipe, e você já teve experiências anteriores aí com torneio de artimanha?
Então, eu tive... Esse grupo nosso no Discord, ele faz torneio de vez em quando. É um torneio certo. Que não tem nenhum tipo de restrição, né?
Entendi.
Aliás, a única restrição que tem é que não pode ter mais de um jogador usando espada com Eager Edge, né? Com o dash pra frente.
Ah,
que é pra
entendi.
Limitar a movimentação, porque é muito rápido. O Eager Edge faz com que você atravesse o mapa muito rápido. Então, só deixa um. E, geralmente, quem usa o Eager Edge é um invasor.
Olha aí,
não
olha,
é o ficar... pessoal que... É um limitante, mas eles não limitam o exótico. E os torneios são exatamente assim. Só que qual que é a diferença? O Nerfcast mandou bem demais tendo... parceria, patrocínio, tendo os narradores, que pra mim o que faz o torneio se realmente tornar um torneio onde as pessoas queiram assistir é que tenha comentários de pessoas de fora. Isso pra mim é o brilhante do torneio. Os dois torneios que eu vi, né? Na verdade, um vi que eu tava viajando, eu assisti ele todo, o outro eu participei e a minha equipe foi eliminada. Porque a gente não podia usar. Dois titãs com a coraça da estrela cadente. E o maluco esqueceu. Puta, já é hábito nosso de trocar de equipamento no meio da partida. A gente, eu, por exemplo, eu uso artista de fuga para ter alma de arco e amplificado o tempo inteiro. Quando eu vou usar o meu super, eu troco para Geomag, né? Para estender o meu super e ter maior dano. Eu faço isso muito rápido. E esqueci, o maluco esqueceu. Só que ele esqueceu e a gente matou o primitivo assim num tapa muito forte. E o pessoal foi olhar. Aí quando viram, pô, tem dois. Aí a gente foi eliminado. Pô, eu xinguei ele até não aguentar mais. Mas aconteceu. Não, não acontece, tá vendo? Não é porque a gente ganhou um torneio que a gente vai ganhar todos.
Caraca. Nossa, muito, muito doido, cara. Você comentou também no dia que a gente fez o campeonato, e você comentou agora há pouco também, que você tá morando fora do Brasil, né? E daí o pessoal falou, não, mas ele tá morando fora do Brasil, daí ele tem mais internet, tá fazendo controle de rede, não. Sempre, cara, vai ter isso, né, em todo...
Sempre.
Falo isso pra todo mundo, falo isso pro Pira, falo isso pro Ratinho, falo pra todo mundo, o cara tá usando um monte de coisa, Cronos Max e o caralho e tal, mas não é bem assim, né, tipo, aí onde você tá, não tem, tipo, 1000 gigas de internet, infraestrutura, nananá.
Exatamente. Pra quem não sabe, eu vivo em Angola, Luanda, capital de Angola, na África. Uhum. Aqui, a maior internet que existe do mercado é de 50 mega, não existe internet acima disso. Nossa. A internet da minha casa é de 20 mega, E eu tava com um problema de conexão, não pela minha conexão. A minha conexão é bastante estável. É 20 mega só, mas é bastante estável. O servidor do Destiny tava me quicando do jogo várias e várias vezes. Eu perdi um monte de ponto, porque assim, quando você tá jogando artimanha e o servidor te joga pra fora, o jogo entende que você saiu e não que te tiraram. E aí você perde ponto como se você tivesse abandonado a partida. Eu perdi um monte de ponto na semana no início da temporada por causa disso. Eu tentei fazer ali o dungeon, lá no boss, meu terceiro personagem, eu fui quicado acho que 5 ou 6 vezes, que eu tava só tentando matar o boss pra tentar exótico. E eu não tava conseguindo jogar. Hoje tá estável, não apareceu nenhum conectando com os servidores ainda. Uhum. Então, esse pessoal, a minha concepção é assim, ó. O cara que perde e ele se importa de fato com a perda, é um ego ferido. E ele vai achar um problema pro fracasso dele no outro e não nele. Uhum. Então, ó, quer ver? Olha que parada maneira. O Chuck Norris, que jogou contra mim. O próprio Devs, que jogou contra mim. Eu não vi eles reclamando de nada. Eu não vi eles falando nada. Pelo menos eu não vi. Sabe por quê? Exatamente. São bons jogadores. São caras que sabem jogar. E são caras que sabem que se o outro foi um pouco melhor, foi mais habilidoso, teve mais atenção, a culpa não é do meu dispositivo, da minha internet, do Cronos Max e disso. A culpa é da circunstância da partida.
Perfeito.
Então, os caras que abriram a boca para falar que tá usando cheat, que a internet isso, manipulação de rede, são fracos na gameplay e querem arrumar uma desculpa porque perderam. Então, fica aqui o meu convite, né? Tem dois aí que eu não vou citar o nome para não dar nem palco, mas meu time está sempre pronto para enfrentá-los na artimanha. Não me chama para Crisol, para X1, não me chama para isso, porque eu joguei artimanha e foi lá que falaram besteira. Se querem a revanche, a gente está pronto. A gente ainda chama o Nerfcast para comentar.
Olha aí. Ficou o convite, então, galera. Porque, chamem o Felipe pra um X1 na artimanha, velho. Porque, pô, se for uma trocação de soco franco aí na RL, vocês estão fodidos. Porque, cara, a gente publicou lá no Instagram, né? O post falando como a equipe foi foda, que ganharam e tudo mais. Aí o Felipe comentou, né? Pô, foi super legal participar. A gente foi dar uma olhada no perfil do cara. O cara parece um gladiador, mano. O cara parece o Hulk, tá ligado? É gigante, assim, e tal. Eu falo, porra, tá maluco. Tenho certeza que todo mundo que visse isso aqui ia ficar todo mundo pianinho, tá ligado? Eu ia falar, uxumá.
A internet deixa os caras muito valentes, né?
Deixa,
do outro lado da tela é muito fácil falar, xingar e tudo mais. Eu não sou jogador tóxico, não sou. E que instiga a nossa paciência. Então, de determinadas atitudes ou até mesmo frases, mensagens que eu recebo, a maioria das vezes eu nem respondo, eu deixo pra lá. Mas tem uns caras que eu faço questão de responder, mas aí eu respondo fazendo o quê? Entrando na partida, sacudindo eles, dando feedback, faço o vídeo, boto no YouTube com o nome dele lá, pra passar vergonha. Tem um monte, no meu Instagram tem um monte de gente que me dá feedback, me matou uma vez, aí eu vou lá e esculacho. E faço o vídeo, boto o nome lá, passou vergonha.
Caralho. Mano, é sobre isso. E eu queria mudar um pouquinho dentro desse assunto ainda, mas mudando um pouco de tema aqui. O Nerfcast, né, premiou o time vencedor, que no caso foi o de vocês, foi o Sindicatos.
Uhum.
O prêmio era, né, R$400 pros jogadores, mais troféu, camiseta e um áudio do Márcio Navarro, né? Só que essa premiação, né, em dinheiro aí, por mais que a galera chiou lá no chat também, nossa, ele só contratou os gringos pra jogar com ele, e nananana. Na verdade, vocês tomaram uma outra decisão, né, um outro direcionamento com esse valor. Conta pra galera aí o que vocês pensaram sobre isso.
Então, né, desde o início, quando eu anunciei, né, pras 8 pessoas como que o campeonato ia acontecer, quando seria, falei sobre as particularidades do jogo, que não podia exótico e tudo mais, ninguém nem me perguntou sobre premiação. Então, se eu fosse um filho da puta, eu não tinha falado nada e tinha ficado com dinheiro pra mim. Só que, cara, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não preciso desse dinheiro. E o pessoal mesmo, a gente entrou num comum acordo, que assim, ó, eu recebi já tá na minha conta, os R$400, foi feito pelo Pix, como foi prometido, sem falha, sem atraso, sem enrolação. Então, assim, cumpriram com o combinado. E o meu time todo decidiu por vários motivos. Mas o primeiro foi porque a gente não jogou pelo dinheiro, a gente jogou pela diversão. E a gente jogou porque a gente ama artimanha. A gente decidiu juntos em fazer uma doação para uma instituição de caridade. Então, aqui em Angola, na verdade, isso deveria acontecer no mundo inteiro, né? Porque eu sou amante de animais, eu tenho dois cães em casa, e eu não consigo ver maldade com nenhum tipo de animal. Então, como aqui em Angola é um país muito ruim em relação a isso, o povo angolano em si não gosta muito dos animais, maltratam mesmo. Muitos deles acham que, principalmente os gatos, eles chamam que gato é feitiço, é como se o gato fosse uma entidade do mal. Caramba. E não é bem visto. Aqui é bem ruim isso. Então aqui tem algumas instituições, uma delas eu já faço parte, que é uma ONG, chama Ora, tem outra também que é Ira, é tudo voltado para resgate de animais. Né? Uhum. Então esses R$400 vai para... eu vou dividir entre essas duas instituições. A gente sempre faz doação, eu aqui em casa, minha esposa, eu sou casado, a gente faz doação todos os meses, a gente ajuda, quando a gente vê bichinho na rua, a gente liga, ou a gente mesmo pega e leva, então a gente vai doar para os animaizinhos, para ajudar eles lá.
Que foda, cara, isso foda. A gente trocando uma ideia com você, né, no dia do campeonato, lá quando comentou sobre isso, assim, pô, a galera arrepiou aqui, assim, a gente mandou pessoalmente aqui entre nós, né, porra, caralho, que foda, isso superou muito tudo que a gente, tipo, só isso já valeu todo o campeonato, sabe, não é atitude em si, essa atitude Maneiro. Já fez valer tudo que a gente ficou se esforçando ali, o Finamor com 16 computadores abertos ao mesmo tempo, teclando com o pé e não sei o quê, tá ligado? Como é que... Tudo, tipo, tudo isso, essa atitude em específico, só essa, já valeu tudo. O resto foi bônus, tá ligado? A gente se divertindo, a gente vendo gameplay, o resto foi um bônus maravilhoso. Mas isso foi muito foda, cara, isso foi muito foda e a gente agradece de verdade por essa atitude. Isso, que mais delas se repitam, assim, né? E outras pessoas sejam inspiradas a fazer o mesmo.
Amém. A gente não está buscando nenhum tipo de reconhecimento por isso, né? Porque eu já faço, e inclusive dois do meu time também gostam muito, muito de animais. O outro também não teve objeção, por mais que não tenha animais e não tenha tanto esse carinho, e a gente respeita isso. Nem todo mundo gosta de animal, e eu respeito isso, mas eu não respeito nenhum tipo de maltrato. Então, tudo que eu puder fazer que estiver ao meu alcance para ajudar os animais que estejam perto de mim, ou até mesmo os que não estão, eu sempre farei, eu já faço isso há muito tempo. Então, pra mim, foi muito tranquilo de... Eu vou só adicionar um valor a mais no final do mês. Olha, e eu fiquei muito feliz no meu time. O meu time também optou e aceitou isso. Aí tem o troféu, né, que a gente vai receber, as camisas. Legal. E o áudio do Márcio. Aí o que, que eu vou fazer? Eu combinei com eles que a minha próxima viagem que eu for pros Estados Unidos, que a maioria deles mora lá, eu vou levar e vou despachar, porque cada um mora num canto. Que eu vou levar os troféus e as camisas e vou despachar para eles. E aí eu vou pedir eles para fazer uma foto lá e para a gente poder postar nas redes sociais, mandar aí para vocês para a gente fazer.
Legal, pô.
Da nossa contribuição. Pode demorar um pouquinho, mas é uma promessa minha. Um pouquinho, mas é uma promessa minha.
Muito massa, cara. Muito massa bom. Mesmo.
Cara, assim, eu acho que só cabe uma observação aqui, o Diego, até para a gente ser um pouco transparente, né? A hora que a gente viu lá que o Felipe tinha colocado 8 pessoas na inscrição, a gente foi falar sobre isso. Mas assim, não foi só o Felipe, tá? Eu acho que teve 2 ou 3 equipes que inscreveu bastante gente. Uhum. Então, só uma observação aqui. Depois que a gente viu isso, a gente foi lá e colocou aquela regra de 4 titulares e 2 reservas, tá? Até pra não, né? Uhum. A gente pensou, putz, cara, 8 pessoas, né? 9 pessoas. Acho que teve uma que tinha 7. Eu acho que pode virar um pouco bagunça, a gente não vai saber quem vai jogar, a gente não vai saber quem, né, quem realmente é o titular, então por isso que a gente mudou um pouco isso e colocou ali 4 titulares e 2 reservas.
Quando eu vi a inscrição, eu falei, cara, eu prefiro colocar o nome de todo mundo e depois ter que tirar, do que colocar só alguns nomes e depois não conseguir colocar mais. Esse foi o meu primeiro pensamento, né? E aí depois que vocês falaram, não, são só 4 titulares e 2 reservas, aí sim ficou estabelecido que quem seria os jogadores, né? Mas a gente não foi de maldade, não foi nada demais, foi mesmo sim, assim, cara, eu quero participar, eu tenho que estar lá, então eu vou botar o nome aqui e depois resolve o que vai dar.
Não, com certeza. Em momento algum, a gente achou que isso foi feito na maldade. Foi só para deixar mais organizado mesmo, a gente ter um certo controle ali, né? De quem realmente ia jogar, como que a gente ia fazer e tal. Mas é só por isso.
Exatamente. Uhum. Então, e só alguns últimos detalhes aqui sobre o evento, né? É, a gente aceitou também que o pessoal participasse para preencher o time, buscando a diversão, né? Como a gente sempre comentou, acima de tudo era isso. Mas foi algo bem pontual, assim, a gente fez modificações de horários, né? Para deixar mais confortável. Lembrando que foi nosso primeiro evento, assim. Para os próximos eventos, né? A gente pretende ser um pouquinho mais regrado. Sempre também buscando a diversão, novamente. Claro. Mas, né, vamos ser mais regrado aí com horário, organização, né? A questão de infra mesmo, assim, de montar os times e tudo mais. Isso aí, talvez a gente faça um dia antes, né? O pessoal já se adicionando, não sei o quê.
Isso. Pra
funcionar tudo melhor, né? Tudo de forma mais organizada. Mas foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado pra gente,
com
assim.
Com certeza.
E a gente pretende, né, melhorar e muita coisa, né? Teve um time desclassificado, mas isso não precisamos nem entrar em detalhes aqui, mas um dos times foi completamente desclassificado. Mas eles deixaram de participar e os seus pontos aí foram distribuídos entre os adversários, a gente organizou também, né? Então a gente, como eu falei, é amadurecendo e fortalecendo para ter uma comunidade mais satisfeita e se divertindo em futuros campeonatos que estão por vir aí.
Com certeza.
É um regulamento, né? Vocês criaram um regulamento na hora e foram aprimorando esse regulamento ao longo do torneio de acordo com as determinadas circunstâncias.
Exatamente.
Isso fez com que fosse muito divertido. E uma das coisas que o pessoal não respeitou tanto algumas coisas era porque o torneio era gratuito. Se o torneio fosse pago, o pessoal, certeza que ia estar no horário, que não ia faltar, que não ia desrespeitar ninguém para não ser desclassificado. Ia estar. Só que assim, eu entendo também que foi um primeiro evento e era uma forma de divulgar, era uma forma de trazer mais as pessoas para um próximo, talvez. Quem participou e viu um potencial para realmente competir, né? Teve time ali que tava ali só por estar ali, porque a gente viu que não tinha nível competitivo. Desculpa se você vai ferir alguém, mas é uma realidade que a gente viu nos vídeos. O desenvolvimento das partidas, o tipo de arma, o tipo de equipamento. A gente, quando entra na artimanha, a gente inspeciona os outros, a gente já sabe se o cara sabe ou não jogar artimanha pelo equipamento que usa. Então, nitidamente tinham pessoas que estavam só pela diversão para estar no campeonato, mas não estavam no nível competitivo. Então, isso faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado para o próximo, maior atenção, maior regulamento, maior controle. Mas eu acredito muito que um próximo vai ser ainda mais legal, com mais pessoas. Eu vou estar lá, com certeza.
muito legal, show de bola.
Eu espero, né, porque essa choradeira aí, porque eu joguei com os gringos, espero que esse negócio acabe, ou então eu vou ter que treinar o time BR pra jogar comigo. Pra mim não faz muito sentido, porque ninguém do meu clã joga artimanha nível competitivo como eu jogo todo dia. Tem até uns bons jogadores de Crisol, tem o pessoal que faz as atividades flawless, faz solo, tem isso tudo. Mas a artimanha sou só eu. Então, assim, eu não tenho ninguém do meu clã e nenhum. Eles têm um brasileiro, se eu não me engano, na minha lista, que joga artimanha tanto quanto eu. Mas eu não tenho gente para jogar. Porque desde que eu entrei para essa equipe dos melhores do mundo, eu posso dizer assim, porque isso é uma questão de número, tá lá no tracker. Não sou eu que tô dizendo, é o nosso status dentro do jogo e os números que dizem que são os melhores do mundo. Desde que eu entrei pra lá, eu não jogo com mais ninguém, eu só jogo com os caras. Então, fica difícil eu entrar pra uma outra equipe.
Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que é isso. A gente pode ir pros nossos nerfs semanais, Finamor?
Com certeza, com certeza. Vamos deixar o convidado aí começar o nerf semanal?
Vambora. Cara, deixa eu só aproveitar também o gancho aqui e agradecer, porque nesse final de semana a gente vai ter um evento muito legal no sábado agora. A gente vai fazer um collab aqui entre o Nerfcast, o Cauê Bonitti e a Spot Playing Gaming. A gente vai fazer a masmorra, a ruína da Senhora da Guerra, né? Utilizando as armaduras do The Witcher. Olha aí. Então vai eu de Titã, a Spot de Arcana e o Cauê de Caçador. Nós três vestindo as armaduras do The Witcher, arco e flecha na mão. Cada um com a sua gládio exótica de classe e uma espada na pesada. E a gente vai estar fazendo um evento como Bungie Creator. Então vão ter emblemas para quem estiver assistindo. Então na live do Nerfcast, na live da Spot e na live do Cauê, vão ter 3 emblemas exclusivos desse evento, hein? Então não percam, que vale maneiro, a pena conferir. E eu queria deixar um agradecimento especial à comunidade da Spot, e os caras bancaram parte da minha armadura, tá? Então eles mandaram lá, falou, pô, mandaram o Pix, sim, falaram, ó, aí, ó, Diegão, falta isso? Então dá-lhe aí que agora não vai ficar sem. Então, porra, eu tô lá de lobo branco, titãzão monstro, tá? Graças a essa galera. Então, um abraço especial aí pra Spot e pra sua comunidade.
Muito bom.
Maneiríssimo.
Né? Agora sim, então acho que a gente já falou bastante sobre, né, o nosso primeiro torneio e que mais estejam por vir. Então, bora pro nosso Nerf semanal, Finamor?
Com certeza. Felipe, quer começar aí? Qual que é o Eu seu quero. Nerf da semana?
O meu Nerf da semana é para... Precisa nerfar a choradeira do pessoal quando alguém joga um pouco melhor que eles e eles colocam a culpa em qualquer coisa que não seja eles próprios, que não conseguiram fazer determinada coisa, como teve gente... Não sei se vocês viram isso, né? Durante a transmissão do campeonato, a gente conseguia ver a tela dos outros jogadores. Uhum. E nessa tela tinham várias mensagens que eles estavam falando várias coisas que não deviam estar ali, né? Mas então, a gente vai amassar esses gringos, a gente só tá no campeonato para ganhar deles, que o Felipe isso, que o Felipe aquilo. Então isso tudo tá lá, a gente tem print disso, mas... Fiquem tranquilos, vocês vão ter uma próxima oportunidade para tomar mais um headshot do meu fuzil de fusão linear.
Olha aí.
Então o meu nerf é para a sua choradeira, seus fracos.
Sensacional, cara. E você, Finalove, qual o seu nerf semanal?
Ai, cara, são tantos. Cara, eu acho que eu vou nerfar o e-commerce esse final de ano, viu? Porque tá muito pegado, tô trabalhando demais, tô com pouco tempo pra jogar, cara. Não tô conseguindo entrar no jogo.
Caraca. Pra quem não sabe, o Fina aí trabalha com distribuição, a entrega. E o que você comprou da Black Friday, o Fina Work tá gerenciando, cara. Então, se chegou atrasado, cobra dele.
E-commerce não dá XP no Dash.
Nossa, tô entregando pacote, viu, cara? Meu Deus do céu, como tô entregando pacote. Mas tá que bom, loucura. Tá bom, não posso reclamar, não.
Exatamente. Cara, mas tem uma coisa que eu posso reclamar essa semana, e é o meu nerf semanal. Finamor, eu vou reclamar da nossa decisão de fazer a masmorra pela primeira vez com um nível alcoólico mais elevado do que o habitual.
Deve ser, cara, vai ser divertido.
Foi muito divertido, mas a gente levou 3 horas e meia na masmorra.
3 horas e meia.
Dessas Sim. 3 horas, eu tenho certeza que 2 horas foram na prisão. Porque, cara, estava eu e o Finamor, né? Depois regado de cerveja. O Corvo de Ferro entrou junto com a gente ali pra fazer. E o Corvo, coitado, não estava alcoolizado no mesmo nível que nós. E a gente estava mais atrapalhando ele do que ajudando. E, cara, uma coisa que eu achei que foi muito curiosa depois que a gente terminou a masmorra, né? A gente entrou sem saber nada dela. E foi muito legal, né? Você vai descobrindo as mecânicas e tudo mais. Uhum. Vou contar mais detalhes num episódio futuro que a gente vai fazer sobre isso. Mas quando a gente chegou na prisão lá depois do primeiro boss, a gente não fazia ideia do que tinha que fazer, né? E a gente conseguiu resolver e abrir as portas com uma mecânica que a gente inventou na nossa cabeça. Exato, que não faz o menor sentido. Nem um guia, cara. A gente viu o guia do Cauê, acabou de sair o guia do Nubons. Todo mundo fez guia da masmorra e tem lá, os esqueletos marcam no chão, quantas rodanas pra um lado, pro outro, não sei o quê. Véi, a gente inventou que as portas diziam pra que lado que tinha que rodar, e a parede de não sei o que lá rodar. Meu Deus, Exato. E deu certo.
O álcool,
isso
o álcool.
Que foi o pior. Cara, o álcool resolveu, só que assim, foi Exato. 2 horas ali dentro, né? Mas foi uma decisão Barante. Não muito inteligente, mas ainda assim foi divertido. Então vou deixar.
Não, foi divertidíssimo.
Vou deixar
meu nerf. Poucos jogos proporcionam esse tipo de experiência dos jogos que multiplayer, né? Do cooperativo. O Destiny tem isso.
Exatamente, Incrível. Cara. E de uma Exatamente. Forma muito legal, né, cara? Foi. Falei, mesmo se a gente tivesse ficado 4 horas lá na masmorra, ainda assim teria sido muito divertido. E Sim. o saldo foi muito, muito, muito positivo. E não esqueçam, então, quem tá ouvindo. É, sábado, 14h, no Twitch do Nerfcast, o link vai estar assim na descrição. Assim como o link também do canal aí do Felipe, que ele comentou que tem umas plays iradas lá de Simulador de Dormência.
Tem
vão estar aqui, vão estar aqui na descrição. Assim como todas as nossas redes sociais, etc. Tudo que vocês já conhecem. Então, Felipe, cara, muito obrigado por vir gravar aqui com a gente. É muito legal ver o ponto de vista aí de um cara que é um pro player de artimanha, né? Isso não é comum. É. A gente vê muita gameplay de Crisol no YouTube, Masmorra Flawless, Raid andando pra trás e o caralho. Mas artimanha, cara, não é sempre. Então, muito obrigado aí por essa, pela tua presença.
Eu que agradeço ao Nerfcast, a vocês, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, de expor um pouquinho o que a gente que vive na artimanha enxerga, né? Como você falou, não é comum, mas existe, né? Existem poucas pessoas na comunidade que gostam mesmo de artimanha. Artimanha é o jogo menos jogado, mas ainda assim, para nós que joga, é muito divertido a cooperação, a estratégia e a gameplay em si. E é óbvio que matar os noob também é legal, de você dar uma zoada de vez em quando. Queria agradecer também o apoio aí da Dual Legend, né? Que proporcionou nossas camisas, ao nosso Navarro, ao Márcio Navarro, pelo áudio que a gente está ansioso para escutar. E a vocês do Nerfcast, que, pô, estão arrebentando, foi show de bola as transmissões, a narração, e no próximo vai ser ainda melhor.
Valeu, cara, muito obrigado.
Valeu demais.
Então é isso, pessoal. Essa semana a gente vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Por hoje é só. Valeu, falou e até mais.